agora na Rádio UFSCar.
Onda Esportiva.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Você está ouvindo Onda Esportiva pela sua Rádio Fiscar 95,3. Escute, agora torça diferente. É, a galera do Onda Esportiva já esteve aqui um pouco mais cedo, logo após o jogo do Brasil, a vitória da seleção brasileira pela Copa do Mundo por 2-0. A gente esteve aqui falando, comentando sobre esse jogo, sobre essa partida e sobre a Copa do Mundo no geral. Quero dar um salve para você que está acompanhando a gente também pelo aplicativo da Rádio Fiscar. Daqui a pouquinho a gente entra pelo Face também, pela live no Facebook. Então, enquanto isso, eu vou dando salve, eu vou dando as boas-vindas para você que nos ouve pelo dial, pelo rádio do carro, pelo rádio à pilha, pelo rádio em casa, você que está lavando aquela louça. Você que tá lavando aquela louça e ouvindo a gente, você que tá assistindo a alguma coisa, mas dá aquela baixada no volume para escutar a gente, você que tá no carro e achou a Rádio Fiscar ou que já estava na Rádio Fiscar, continue com a gente, que eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Eu sou o PG e ao meu lado hoje, ele, que também esteve hoje à tarde fazendo prorrogação logo após a partida entre o Brasil e Sérvia, Marião Pontieri.
Marião Pontieri.
Boa noite, PG. Boa noite, queridos amigos, ouvintes, amigas e amigos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Hoje à tarde foi muito legal. O programa Prorrogação é sempre muito legal, né? Os comentários diretos ali, saídos do forno da Copa do Mundo. E agora complementando, né? Uma hora de programa pra gente comentar bastante aí sobre a Copa do Mundo e trazer mais informações. A gente tem o nosso sempre importante, sempre especial quadro Momento Memória, também o toque de letras, tudo muito especial preparado para os as e os ouvintes. PG.
Muito bem, tá aí o Marião Pontieri, hoje vai trazer daqui a pouquinho o Momento Memória, também o toque de letras, que estão mais do que especiais hoje, são aqueles quadros que o ouvinte, que a ouvinte sempre esperam. Quero também dar um salve a ele, o Henrique Nishihara, fazendo a técnica, abrilhantando esse programa, ele com sua habilidade na técnica de som no programa Onda Esportiva. Programa de número 17 já, hein, Marião Pontieri?
Que legal, que legal.
Programa de número 17.
Vida longa o nosso programa.
Isso, estamos chegando ao final dessa temporada, vamos ter um período de férias aí o programa volta depois no mês de agosto. Quem tá com a gente hoje também, fazendo comentários e também controlando a técnica de vídeo, agora sim parece que a gente tá chegando no Facebook, é ele, Lucas Penteado Rissi. Fala, Lucas Rissi.
Lucas Rissi.
Boa noite, PG, boa noite, Marião, Henrique, a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando mais um Onda Esportiva. Hoje, um Onda Esportiva especial, carimbando a classificação da nossa seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo e também desclassificando aquela que hoje ainda dói nos nossos corações, a seleção alemã dando adeus à Rússia em 2018. A gente vai comentar bastante sobre isso de volta, né? Fazia um tempinho que eu não aparecia por essas bandas. Muitos compromissos.
Você nos abandonou,
né?
Você nos abandonou.
Estava cobrindo a Rússia em loco.
Ele tem prioridades, PG.
Estava cobrindo a Copa da Rússia em loco, mas agora estamos de volta e acho que no Facebook também, certo? O som tá saindo por lá.
Isso.
Tá tranquilo, você também já pode acompanhar então a Rádio Fiscar no facebook.com Rádio Fiscar 95,3 FM e também no facebook.com/ Onda Esportiva. Chega lá, deixe seu comentário, seu like e compartilhe espalhando a palavra. É isso, PG?
É isso aí. Você que tá ouvindo a gente pelo sonzão da 95,3 FM, pelo aplicativo também, um salve para quem tá ouvindo a gente pelo aplicativo, você pode ouvir a gente pela live no Facebook, você pode ver também as nossas carinhas felizes, você vai ver até o meu visual novo, eu cumpri a promessa, eu tô de bigodão, eu raspei o restante.
Ficou chique, hein,
mano? Tá, já.
Ficou bonito.
Pouca, escassa barba que eu tinha, porque Lucas Risse ontem falou que a Coreia...
Ele te desafiou.
Exatamente, a Coreia aprontaria para cima da Alemanha. Eu duvidei, disse que se isso acontecesse, eu viria apenas de bigode para o programa de hoje à tarde, o Prorrogação, e também para o programa Onda Esportiva. E aqui estou eu. Mande o seu comentário na live. A live tá pela Rádio Fiscar, tá também pelo Onda Esportiva. Faça o seu comentário, de preferência um comentário não tão... É, como é que eu posso dizer?
Não tão Vitor Massola.
Isso, não tão ofensivo.
Faz porque... tempo que ele não aparece nas noites.
Ah, você que pensa.
E eu me magoo com facilidade, tá? Eu sou uma pessoa deveras sentimental, certo, Marião Pontieri?
Certo, eu acho que...
Há poucos instantes, inclusive, quase quebrei o dedo. Aqui numa...
Ele
um
se emociona.
Golpe.
Ele se emociona muito fácil, deu um golpe na mesa, quase quebrou o dedo, tudo isso
dois
porque...
Dedos. Aliás, eu acho que eu estou com os dois dedos quebrados.
Ele ainda insiste nisso, tudo isso porque entendeu que Henrique Nishihara olhou meio torto pro bigode dele.
Exatamente. Vamos tocar o programa, vamos tocar essa bagaça e vamos começar então falando do Brasilzão. O Brasilzão venceu o seu... último jogo na primeira fase, né, o terceiro jogo da primeira fase contra a equipe da Sérvia, e foi uma boa vitória. O Brasil conseguiu uma vitória por 2-0. Tá certo que o primeiro gol demorou a sair, saiu apenas aos 36 minutos do primeiro tempo com o Paulinho, primeiro gol do Paulinho na Copa. O Paulinho que apareceu para jogar finalmente essa Copa do Mundo, chegou à Rússia. O menino Paulinho recebeu um lançamento primoroso dele, Felipe Coutinho, esse sim jogando muita bola na Copa do Mundo, melhor jogador brasileiro, pelo menos da linha de meio de campo para frente, que o Brasil vem tendo nessa Copa. O Coutinho achou um lançamento magistral, o Coutinho que é conhecido como o Mágico lá, né? Era conhecido como o Mágico em Liverpool. E o Paulinho, com muita maestria também, tocou por cima do goleiro e saiu para o abraço. O Brasil fazia 1-0. E aí depois, no segundo tempo, o Brasil controlou melhor as ações e aos 23, exatamente, entre 22 e 23 minutos, exatamente na metade do segundo tempo, o Thiago Silva deu números finais à partida, uma cobrança boa do Neymar pelo lado esquerdo do campo, a bola veio fechando, encontrou a cabeça do Thiago Silva no primeiro pau, me pareceu uma jogada ensaiada da seleção brasileira, e o Thiago Silva saiu para o abraço fazendo um belo gol e dando números finais, 2-0 Brasil para cima da Sérvia. No outro jogo desse grupo, grupo E ou E, dependendo da sua região, a Suíça empatou com a Costa Rica. A Costa Rica dificultou o jogo para a Suíça. A Suíça esteve à frente do placar por duas vezes e mesmo assim a Costa Rica foi buscar, marcando dois gols e deixando a Copa de maneira honrada, né? Nos dois primeiros jogos, duas derrotas, e aí no jogo contra a Suíça conseguiu um empate e sai de cabeça erguida, de certa forma, dessa Copa do Mundo. A Costa Rica, que ao longo da competição teve alguns problemas, inclusive de racha no elenco, né? Jogadores que acabaram brigando entre si, uma verdadeira bagunça, mas no final das contas conseguiu um empate. O que que a gente tira a partir disso? O Brasil vai enfrentar o segundo colocado do outro grupo, né? Do grupo F, se não me engano, é isso? O Brasil vai enfrentar o segundo colocado do grupo F, que é o México. O México que foi derrotado por 3-0 pela Suécia hoje, enquanto a equipe da Suíça, a outra classificada no grupo do Brasil, vai enfrentar a Suécia. Então a gente tem um duelo que os professores de geografia amam, né? Suécia e Suíça nas oitavas de final da competição. Marião Pontieri, as suas pinceladas sobre os jogos de hoje, inclusive a partida do Brasil pela Copa do Mundo.
PG, primeiramente, mandar um abraço pro pessoal que agora começa a participar aqui, a live já começa a bombar agora que funcionou, deu tudo certo. Um abraço aí pro Olavo Vilas Boas, que tá sempre participando com a gente no programa. O Thiago Alves, Júnior Carvalho, meus grandes amigos do Grupo da Lixeira, aquilo que já comentei hoje mais cedo aqui, que tá sempre acompanhando também. Um abraço, rapaziada. Você imagina aí o naipe do grupo, né? Pelo nome. É, o pessoal do Sociologia Análise tá sempre reproduzindo o nosso programa, né? Retransmitindo, um agradecimento especial, um grande abraço. Diego Messias está sempre com a gente também. Cenise Penteado Risco.
Grande, né? Mamãe.
Um beijo, Cenise.
Um beijo enorme.
Enfim, o pessoal acompanhando em peso, né, PG? A nossa live que começa a bombar no Facebook.
Bombar além... por conta de maravilhoso bigode, como destacado.
Não, esse bigode, né? É muito especial. É lá, sabe aquele Gustavo Gaviria?
Você assistiu? Você comentou, eu escutei.
É, assistiu Narcos.
Narcos,
é o primo do Pablo. PG, O Brasil...
Achei que você não ia falar.
Ô, PG, o Brasil, como eu comentei mais cedo aqui no Prorrogação, ao meu ver, ainda está devendo muito nessa Copa. Tudo bem, classificou em primeiro do grupo, ganhou da Sérvia de 2-0, mas, na minha opinião, não apresenta o futebol que ele tem para apresentar. Tudo bem que primeira fase é sempre um capítulo à parte, né? Eu acredito que agora, na segunda fase, seja mais provável um melhor rendimento da seleção brasileira, assim como da seleção argentina e assim por diante. Mas, de fato, aquilo que a gente espera da seleção brasileira, que a seleção brasileira apresente, não vem acontecendo. Eu acho também que jogar contra um time que sabe que é pior, digamos assim, né? Que sabe que tem um rendimento menor do que uma seleção brasileira, às vezes é mais difícil, porque o pessoal tranca a casinha lá atrás e não deixa o adversário jogar. Então, às vezes, jogar contra um Uruguai, por exemplo, que joga mesmo pela vitória, aberto pelas pontas e tal, talvez seja o futebol do Brasil rende mais, venha a render mais. No entanto, eu tenho alguns destaques em relação, inclusive, a esse jogo e os anteriores, que me fazem ficar desconfiado dessa seleção. Embora eu acredite muito no trabalho do Tite, enquanto técnico, eu sigo insistindo. O Gabriel Jesus ainda não mostrou a que veio na Copa. Tudo bem que ele até está se movimentando, mas eu acho que a movimentação não é suficiente para um jogador da posição dele. Eu acho a zaga do Brasil, o miolo de zaga, né? Thiago Silva e Miranda, perigosíssima. Eu acho que um Suárez e Cavani deita o cabelo nessa zaga. Eu optaria, no meu ponto de vista, por Jeromel e Marquinhos. Além de uma zaga mais jovem e mais veloz, na minha opinião, tecnicamente melhor. Eu acho que o Miranda espana demais a bola, eu acho perigosíssimo isso. O meio-campo, que tem uma boa formação, o William é outro que não mostrou a que veio. Ele não aparece pro jogo, ele não consegue acertar passes, ele não
Henrique
tem...
Henrique Nishihara concordou.
Concordando, Henrique Nishihara tá concordando, eu tô gostando.
Ele é a pessoa que mais manja de esporte
futebol
dessa mesa.
Dessa rádio, com certeza. Então, assim, eu percebo que o William, ele deveria levar mais criatividade à equipe. Eu vejo, por exemplo, que o Douglas Costa entrou muito bem e segue no banco. Eu vejo que o Firmino entrou muito bem e segue no banco.
Tá machucado
o
Douglas Costa.
Eu acho que é por isso mesmo.
Não, mas então, tudo
nesse
bem.
Nesse caso
especificamente, até porque isso. Nesse jogo ele não pôde, mas nos dois anteriores ele já podia ter jogado. Ou o Tite não tá observando isso no treino.
Sim.
Então, na minha opinião, o Brasil, ele... Por exemplo, perdeu o Marcelo agora, mas o Felipe Luiz entrou bem. Perdeu o Danilo e o Fagner entrou bem. Então, eu acho que algumas mudanças se fazem necessárias pro time andar melhor, né? No caso específico de um cara que eu acho que está rendendo acima do que eu esperava, embora eu já soubesse da habilidade dele, é o Coutinho. O Coutinho está jogando muita bola, na minha opinião, é quem está carregando o Brasil. Por outro lado, o Neymar, como sempre, sendo ele o craque do time, a única coisa que ele fez até agora foi teatro. Na minha opinião, considerar que o Neymar está evoluindo, como eu sei que muita gente considera, inclusive o Glauco falou sobre isso hoje, na minha opinião, é muito pouco.
Aliás, abraço pro Glauco, cara.
Abraço pro Glauco, que nos abandona.
Esteve hoje com a gente no programa
Foi pra Rússia agora.
E ganhou uma folguinha agora.
Né? Foi pra Rússia cobrir as oitavas de final. A verdade é que, na minha opinião, por mais que ele venha de contusão e seja o que for, o Neymar é a estrela do time e ele tem que render dessa maneira. O brasileiro adora cobrar o Messi, por exemplo. Falar que o Messi chega na Argentina e não rende nada. O Neymar não rende nada pela seleção brasileira. Na última Copa ele não rendeu. Tudo bem, ele se machucou lá pela Colômbia, mas até então ele não tinha rendido, na minha opinião, aquilo que se espera dele. O Neymar, hoje, pra mim, é um jogador normal. Normal. Bom jogador, mas normal. Não faz falta alguma para a seleção brasileira. Na minha opinião, inclusive, às vezes atrapalha, porque ele prende demais a bola. Aquilo que para mim é a maior qualidade dele, que é tocar e sair para receber com velocidade, que ele tem uma velocidade absurda, ele não tá fazendo. Por quê? Porque ele quer fazer graça. Ele teve uma chance de fazer um gol no final do jogo, que eu destaquei também hoje na prorrogação, e ele quis driblar o goleiro. Ou seja, ele tá jogando por ele ou pela seleção? Na minha opinião, ele tem que se decidir. Até agora, penso que por ele.
Quero colocar o Lucas Risse nessa conversa. O Lucas Risse, que, embora não tenha participado diretamente do programa Prorrogação, esteve aqui no estúdio da Rádio Fiscar. Lucas Risse, quero te ouvir sobre a participação do Brasil no dia de hoje.
Eu gostei até mais ou menos os 15 minutos do segundo tempo, onde o Brasil já tinha vantagem no placar e aí quem precisava buscar o resultado era a equipe da Sérvia. Então se acomodou, virou um joguinho de comadre. Pior que esse, só a França e Dinamarca.
Nossa, França e Dinamarca, pelo
amor de Deus. Até os 15 minutos do segundo tempo, tava bom o jogo pra seleção brasileira. Depois virou um França e Dinamarca um pouquinho melhor, porque a Sérvia conseguia chegar mais na área brasileira e tinha outra,
Lucas,
a necessidade.
Um parênteses, horrível. Esse time da Sérvia é horrível. Fazer 2-0 nesse time não é mais que obrigação. Horrível.
Era o mínimo, né?
Os caras não acertam um passe, cara.
Eu concordo com você. O time da Sérvia é bem limitado e os destaques, as estrelas da seleção da Sérvia pouco apareceram na partida, principalmente o meio campo. E a seleção brasileira acho que tende a evoluir agora. Vamos ver como é que vai ser essa questão da lesão do Marcelo. Não sei, acho que o Felipe Luiz entrou seguro hoje na partida, fez uma partida segura. Não deve ser problema, assim, preocupação. Né? Mas a questão do William é preocupante, eu acho, porque ele está sentindo a pressão. Não consegue jogar, tem dificuldade em pensar rápido, como ele tem costume de fazer jogadas agudas, ele não tem conseguido. Não sei se é porque a marcação está mais focada nisso, já conhece, já sabe que ele tem essa habilidade, mas eu acho que ele está devendo muito ainda, e a seleção precisa dele, porque concentraria muito as jogadas na ponta esquerda com o Neymar. E aí fica já existe uma concentração de marcação muito grande em cima dele, por ele ser o que se espera, né? Por ele já ser o Neymar. Mas existiria essa divisão de marcação ou de jogadas, possíveis jogadas, se o Willian estivesse bem como estava até nas eliminatórias ou os amistosos até a chegada da Copa do Mundo. Fica devendo. E aí tem uma pergunta aqui do Marcelo, quer dizer, uma colocação do Marcelo Cardoso, que é: coloca o Tyson para jogar na ponta. E o Tyson também não sei a que foi, né? Porque se não é pra colocar ele pra jogar também, né?
Ah, o Tyson...
Não sei,
o Tyson,
foi fazer volume, será?
O Tyson
levaria
é...
o Luan, então, alguém, não sei, né?
Cara, na verdade, na minha opinião, o Tyson é jogador de marketing, entendeu? Levou pra construir um valor em cima dele. É empresário, isso é coisa de empresário. O Brasil sempre leva algum jogador pique empresário. Teve uma época, por exemplo, que eu acho que era o Mano Menezes, se eu não me engano, escalou o Jusilei. Para com isso, velho. Se você tiver que escalar o Jusilei na seleção brasileira, é porque não tem mais meia, não tem mais volante, cara. Não é possível. Ou seja, por que ele foi pra lá? Jogou um jogo, Luquinha. Um jogo e foi vendido para a Europa. Isso é esquema de empresário. Na minha opinião, o Tyson entra nesse mesmo esquema. Aí você pode falar: ah, mas o Tite tem um discurso assim, assado. Cara, se o Tite não se adapta ao que a CBF manda, ele nem estaria lá.
Não estaria por lá.
Bom, eu pensei uma coisa sobre o William, tava pensando hoje, e aí vocês me corrijam, né? O Henrique também, que acompanha bastante futebol internacional. Será que essa não adaptação do William na Copa do Mundo pelo lado direito não se deve pelo fato dele jogar no Chelsea pelo lado esquerdo? Ou eu tô enganado, ele não joga pela esquerda? Ele joga abrindo pro meio para chutar no Chelsea. E na seleção brasileira, ele tá jogando e sobrecarregando a perna direita dele, tendo que cortar pro fundo em todo momento. Então, me parece que ele teve um certo destaque no Chelsea, jogando pela esquerda e abrindo para a direita para chutar e fazer o gol. Então, essa pode ser uma explicação para o William não estar jogando tão bem nessa Copa do Mundo. E vamos lembrar também que
Eu nunca vi o William jogar bem para valer
na seleção brasileira. Ele é bom jogador.
Não, na seleção brasileira.
Vamos lembrar também que, em grande parte da temporada na Premier League, no Campeonato Inglês, ele foi reserva, pasmem, do Moses.
Ah, mas o Moses joga muita bola, cara.
Mas o Moses, na minha visão, até então, não jogava mais que o William. Só que no Chelsea, o William, em vários jogos, foi banco. Então, hoje me veio essa ideia de que talvez, por estar jogando do outro lado, tendo sempre que cortar pro fundo...
Mas eu acho que ele joga na direita.
Eu acho que ele joga na direita.
Eu acho que quem joga na esquerda é o Hazard, né? Eu acho que ele já joga na direita.
É o Hazard.
Então, se ele joga na direita, apaguem o que eu falei, não tem nada a ver com o Hazard.
A questão é que ele não rende, cara, a camisa da seleção brasileira. Eu até entendo, às vezes pesa, realmente pesa. Mas assim, é porque, é lógico, a gente sentado aqui, comentando aqui, até porque essa é a nossa função, né? A gente tá aqui como radialista.
Olha aí, o Olavo tá me corrigindo.
Ele mandou aí também, né?
Ah, ele mandou
que o William joga pela direita. Ou seja, fiz um comentário de 5 minutos.
Isso me lembra a aula que você deu um dia na vida.
Mas eu acho também que seria pouco...
tô bem no programa.
Seria pouco aplicável, talvez, a situação... Lógico, dadas as proporções técnicas do Felipe Coutinho. Ele não joga também pelo meio ou pela ponta direita no Barcelona.
Mas ele tá fazendo a função que é típica dele, é puxar então, e bater.
Mas ele faz na ponta esquerda, no Barcelona. Entendeu? Pensando no comparativo clube.
Você fala de posição.
Ele
né?
faz a ponta esquerda, que era a ponta que o Neymar fazia quando jogava no Barcelona. E mas na seleção brasileira...
Ele se destacou no meio.
Então, mas na seleção brasileira quem faz isso, quem faz aquele setor é o Neymar. E o Felipe Coutinho, vocês concordam que até agora, até o momento, carrega a seleção brasileira, né?
Sim, sem dúvida.
O
sem
Marcelo dúvida. Cardoso está sugerindo aqui, meu grande amigo Marcelinho, um abraço, que coloca o Tyson para jogar nas pontas. Pode ser?
E pode ser que ele curta essa ideia.
Vários apelidos. Seu Madruga, Belchior,
Fred Mercury.
Belchior é uma grande honra.
Belchior é a maior honra aí.
Sou muito fã. A gente precisa tocar Belchior aqui, viu?
É verdade.
Um toque de letras.
Vamos trazer um toque de letras. Vamos trazer uma música do Belchior. Eu gosto muito dele. Obrigado aí pelos elogios da comparação.
PG, mensagens.
Vai, vamos. Amigo internauta.
Wagner, essa é original, é nova. Wagner Santos, concordando.
Não fala assim com o nosso. Ah, tá, era pra mim que você falou.
Não, é pra você que eu tô falando que é novo. O Wagner Santos tá concordando sobre o Neymar. Acho que, inclusive, o Tite deveria ter. E eu concordo com você, Wagner. Deveria bancar o Neymar. De repente, assim, ele rende um pouco mais. E eu, na minha opinião, coloco o Firmino, por exemplo, que tá rendendo melhor. Só que, assim como ele, também acho que tem uma questão de marketing em cima. E uma coisa que nós já conversamos em off, né, PG, por fora aqui, também com o Luquinha, com o Glauco. Que é, bancar o Neymar há um perigo. Se o Brasil perde, a culpa inteira cai no Tite, né?
Só vamos esclarecer a palavra bancar, porque ela tem duplo sentido.
Ah, sim, bancar é botar no banco.
Então a gente tá falando aqui bancar isso, de colocar, botar no banco.
Isso.
Mas bancar pode ser também de...
Segurar ele lá,
segurar,
né?
Manter o cara, né?
Perfeito.
Você tá falando no sentido de pôr no banco,
perfeito,
isso?
Perfeito, PG. No sentido de colocar ele no banco. E, de fato, tem toda uma questão de marketing, patrocínio em cima que pode impedir. E também eu acho, viu, Wagner, todo mundo que está concordando com essa opinião, que é complicado, a gente já conversou isso por fora aqui, porque se de repente dá um problema e a seleção brasileira acaba perdendo,
a pressão
em cima do Tite ia ser demais. Mais abraços aqui, ó, pessoal da lixeira lá em peso hoje aqui, viu, PG, mandando um abraço para todo mundo. Tem um monte de gente entrando na live. Cristiano Amaral, conhece Cristiano Amaral?
Chefito
acaba de entrar.
Chefito tá na escuta.
Arildo Sulino mandando mensagem. Augusto Gélio lá de Piracicaba apresenta o primeirão do Atlântico. Abraço a todo mundo. Alisson de Araraquara. Aliás, o Alisson do Interativo Araraquara, vale lembrar o pessoal do Interativo Araraquara, sempre.
É verdade,
sempre frequente aí em peso. Um abraço pra todo mundo aí.
Exatamente. Vamos passar os jogos de amanhã. Amanhã a Copa completa 2 semanas, meus amigos.
Passa
tá acabando.
Rápido, né? Passa muito rápido.
Amanhã nós temos o 14º dia da Copa
do
Mundo.
Eu me sinto órfão, cara. Opa, Henrique. Opa.
15º. Não, mas começou numa quinta-feira. Amanhã é quinta. 14º dia. Não é?
15 dias.
Né? Não, 2 semanas, 14 dias. Ou não?
Porque você conta o dia, né, velho?
Você conta ele, né? Você começa dele.
Você conta. Verdade. Verdade,
hoje
cara.
Ele tá bem.
Eu vou colocar o Henrique.
Vou colocar o Henrique.
Vou colocar o microfone pro Henrique aqui, ó.
Maravilhoso. Dá um salve aí.
Uma salva de palmas.
Dá um salve aí.
Com vocês, senhoras e senhores. O técnico de áudio desse programa.
E o cara que mais entende de esporte.
Henrique Nishihara, uma salva de palmas. Vai, Henrique, me corrija. Pode me corrigir, que eu mereço.
É 15º dia.
Maravilhoso.
Nossa, ele é clássico.
Ele é clássico, rapaz. Exato, porque assim, são 2 semanas, só que a quinta você conta
você
junto.
Você conta o dia.
Exato, muito bem. Ainda bem que eu não tô dando aula de matemática.
Não, ainda bem.
Que nem na minha área, né, Marião?
O Elvis, professor de matemática, ele sempre ouve. Ou seja, seremos cornetados.
Ah, sem dúvida.
Ah, ó, Elvis, lembre-se, por favor, foi o PG que falou isso.
Então, ó, 15º dia, exatamente, né? 15º dia da Copa do Mundo. A gente vai ter os seguintes jogos. Às 11 da manhã, Japão e Polônia. E também Senegal e Colômbia. E decidindo aí o penúltimo grupo dessa Copa do Mundo. O último, na verdade, né? Que é o grupo H. Esse grupo. Desse grupo, gente, que não tem nenhum campeão mundial, né? É o único, se eu não me engano, é o único grupo da Copa do Mundo que não tem nenhum campeão mundial. Apenas a Polônia, quem diria, né? A cabeça de chave é a única equipe que não tem mais chances.
A Polônia não jogou amistosos por conta disso.
Cara, mas essa cabeça de chave da Polônia é uma das coisas mais absurdas que eu vi na vida. Você coloca um Portugal e Espanha...
Mas conta desempenho nas eliminatórias.
Eu sei, tudo bem, mas isso pra mim é um absurdo. Como você coloca um Portugal e Espanha no mesmo grupo, correndo o risco de perder um desses times para a segunda fase, meu, isso quebra todo um esquema de Copa do Mundo.
Dá pra rever os critérios, né?
Ah, dá pra rever os critérios. Polônia como cabeça...
A Polônia não jogou amistosos por conta de perder posições no...
Então, isso é ridículo.
E foi bem na Copa. Foi bem na Copa, né?
Aí, ó, que beleza. Faz um grupo com ela de cabeça de chave, deixa Portugal e Espanha quase se matarem num outro grupo.
Exato.
Pra fazer essa patifaria aí. Ah, isso é FIFA, né?
Cara, típico. Senegal e Colômbia, eu, sinceramente, torço pra que essas duas seleções se classifiquem. Tem como, Henrique Nishihara? Senegal e Colômbia, as duas classificarem? Tem algum resultado que...
Só ver a tabela. Seja,
vitória da Polônia e empate entre elas duas, talvez. Porque Senegal tem 4 pontos e a Colômbia tem 3 pontos. Se empatar...
Japão, Senegal com 4 pontos, é isso? E Colômbia, 3 pontos.
Então não dá.
Não dá,
porque se Japão
depende
e Polônia...
Depende do saldo de gol. Se a Polônia vencer o Japão e a Colômbia vencer o Senegal, aí você vai ver o saldo de gols entre Japão e Senegal.
É bem difícil.
Exato. Muito bem. Aí, então, só repetindo, né? Japão e Polônia às 11 da manhã, mesmo horário de Senegal e Colômbia. Às 3 da tarde, um pouco mais tarde, Panamá e Tunísia. Jogão, hein? Olha aí. Jogo imperdível dessa rodada.
Comunidade panamenha, que é grande aqui na UFSCar. Que é grande aqui na UFSCar. Gostou do seu comentário.
É verdade. Um abraço para os queridos panamenhos. Nós estaremos na torcida pelo Panamá.
Aqui na UFSCar já teve o Inter Panamenha por causa do Panamá.
Exato. Grande panamenho, estudante de psicologia. É. Abraço para a comunidade panamenha. O Panamá enfrenta a Tunísia. Nós torceremos pelo Panamá. O Panamá conseguiu seu primeiro gol em Copas do Mundo no último
jogo.
Foi
uma cena tão bonita,
exato,
né?
Exato. Tava 6-0 a torcida.
6-0, a torcida comemorou, chorou. Os gols do Peru também, o pessoal chorou mesmo estando eliminado.
28.
O dedo tá bom, hein?
28, acho, né?
Tá quebrado.
Meu dedo tá 28 ficando roxo. Anos, acho, né? Que o Peru não participava.
É, e pensa a emoção.
E também o grande jogo do dia, na minha opinião, Inglaterra e Bélgica, que muita gente tá falando que podem fazer um jogo de comadres, né? Que é aquele jogo que não interessa difícil, muito para ninguém. Parece que alguns jogadores vão ser poupados. E tem uma curiosidade sobre esse jogo. É, esse jogo, gente, se ele terminar em empate, o que vai decidir a classificação de primeiro ou segundo lugar do grupo é o número de cartões. Olha só que curioso,
mas isso é legal, né?
Então, mas pode ser que fique aquele jogo não me toques, sim, né? Não me reles, porque pode ser, olha que bizarro, né? Pode ser que um cartão valha mais do que um gol. Não é curioso isso?
Mas Portugal tava tomando cuidado com isso também, porque sim, se ele empata em pontos com a Espanha, isso ia contar.
Exato. Na sexta-feira, a gente vai ter o primeiro dia, desde que começou a Copa, sem jogo. Vai ser um dia, assim, de relax, né?
Exatamente.
Pra galera dar uma repensada nas coisas e se preparar pro sábado, aí sim.
O pessoal vai limpar o fígado na sexta.
Ah, sem dúvida.
É na sexta? É isso. Aí o sábado.
E no sábado, meus amigos...
Começa.
Às 11 da manhã, anote na sua agenda, França e Argentina. Henrique Nishihara, quem ganha esse jogo? França e Argentina.
Argentina.
Eu acho também, cara.
Argentina.
A gente tá apostando aqui na Argentina.
Cara, deixar a Argentina passar pra segunda fase...
É um perigo.
É um problemaço.
Não, e a França não tá jogando bem.
E ó, a Argentina, né, sempre vai mal na primeira fase. Sempre. E sempre começa a dar trabalho na segunda. PG levantou a bola muito bem aqui. A França não tá jogando bem. Pode ter um timaço, mas ela não tá apresentando um grande futebol. Pode ser também que cresça agora. Na minha opinião... A Argentina vai dar uma sapatada na França e vai dar trabalho nessa
Copa. Tem uma
Copa.
Informação aí do Ivan
Martins.
Ele tá falando pra gente sobre as possibilidades do grupo do Senegal e da Colômbia. Fala aí, Marião.
Na verdade, um abraço aí pro Ivan Martins. Mais uma vez, pessoal de Araraquara, Larinha Pachiega. Um beijo pra todo mundo aí de Araraquara. E o Ivan Martins tá avisando a gente aqui, PG, que ele fez no simulador as possibilidades de classificação desse grupo, né, do Senegal. E Senegal e Colômbia passam... com uma, ó, ele fala assim, um empate entre Senegal e Colômbia e a Polônia com uma vitória simples, né, sobre o Japão,
classifica Senegal e
Colômbia.
Muito bem.
Obrigado, Ivan.
Exato, obrigado, brigadão. E no domingo, e às 15 horas, às 3 horas da tarde, no sábado, Uruguai e Portugal. Então, olha, é um dia realmente pra gente gastar muito tempo.
A fase é lindo, né?
A gente gastar muito tempo na frente da TV. Às 11, então, França e Argentina, isso no sábado. E às 3 da tarde, Uruguai e Portugal. No domingo, às 11, Espanha e Rússia. E às 15 horas, Croácia e Dinamarca. Na segunda-feira, aí sim, o jogo do Brasilzão. Marque na sua agenda, já vá pensando o que você vai falar no seu trabalho, no seu emprego, porque segundona, às 11 da manhã, Brasil e México se enfrentam pela vaga nas quartas de final. E aí, Brasil e México, gente?
Pessoal do Colégio 15 de Novembro de Piracicaba tá apreensivo, PG. Odá, e aí, vai liberar ou não a galera pra segunda-feira? Cobrança, aquela cobrança ao vivo.
Marião diretamente interessado. Henrique Nishihara, Brasil e México. Você gostou mais que o Brasil vai pegar o México ou você teria preferido a Suécia?
Qualquer uma das duas. Mas eu acho que é 3-0. Pro Brasil.
É isso.
Na minha opinião, passa o Brasil.
Tá confiante essa voz.
Acho que o Brasil tem mais facilidade, né, em jogar com seleções pelo menos mais próximas, né, não diretamente do mesmo continente, mas
eu acho que o México vai complicar.
Seleções mais próximas. Igual, eu acho que vai ser um jogo muito similar ao jogo contra a Costa Rica. Lógico que com a seleção mexicana podendo dar mais trabalho e etc, mas o Brasil eu acho que teve muita dificuldade contra a Costa Rica por dois fatores: não ter jogado com a Costa Rica nas eliminatórias e por ser Copa do Mundo. Porque se fosse um jogo de eliminatória, aquele jogo teria sido fácil, na minha opinião. O jogo contra a Costa Rica, que foi sofrido, 90 minutos, 96, teria sido fácil, o Brasil teria ganhado, assim como ganhou de todas as outras seleções que participaram das eliminatórias sul-americanas. Mas era a Copa do Mundo, então tem essa pressão psicológica, tem também a pressão em cima da seleção da Costa Rica de ficar fechadinha. Já o México já não acho que vai se fechar tanto como se fechou a Costa Rica, mas tem tudo para ser um jogo muito similar. Então o Brasil tem tudo para passar da mesma maneira que venceu a Costa Rica.
Muito bem. Marião Pontieri, tô percebendo que as pessoas estão mandando na live os resultados. Vamos fazer um bolão.
A live tá bombando.
Cristiano,
cara.
Amaral elogiando Henrique Nishihara.
Muito bem. Isso aí, chefinho.
Novo integrante agora com o microfone. Novo integrante no microfone, isso que eu quis dizer.
PG, tá bombando a live aqui, cara.
Manda aí mais alguns abraços.
Ó, na verdade, bom, abraço pra todo mundo que tá participando. Muito obrigado pela participação. Pessoal falando aqui, ó. Segundo o Vitor Massola, que é sempre muito ponderado, 7-1 pra França em cima da Argentina.
Ele é muito equilibrado.
Mas... Ó, já te chamaram por aqui do vizinho do Homer Simpson, lembra aquele... Como que ele chama?
Boa.
O Ned.
Ned, exato. Boa, Henricão. É isso,
o Henrique Nishihara, ele sabe
ele,
tudo.
Ele sabe, a hora que cabe, ele pá. Ele mata. Já falaram que você, enfim, você
se
tá recebendo...
Se você vai cantar Village People daqui a pouco.
Village People.
É, eu acho que é amarelo igual o vizinho lá do Simples, eu tô, né?
Pessoal, tá bombando seu bigode. Ó, Olavo Bilas Boas falou aqui que Portugal vence o Uruguai 2-1, com dois gols do Cristiano Ronaldo.
E ele nem gosta, ele nem é fã.
Nem é fã, né? Na minha opinião, 2-0 Uruguai em cima do Portugal com dois do Suárez. Ó... Diego Messi.
Sem mordida. Não teve
Diego,
ainda.
Sem mordida ainda.
Sem mordida.
Diego Messias falando Brasil 2-1 em cima do México. O. É, Vila por enquanto é isso aí. Aí, ó. Bem. Abre o mic aí, Nishihara. O chefe tá mandando, hein?
Tá
Flanders. Aberto. Flanders.
Isso, Ned Flanders.
Ned Flanders. Obrigado. Flanders. Agradeço sempre o carinho do web espectador, da web espectadora, do ouvinte. Você que está ouvindo pelo aplicativo ou pelo sonzão dos 95,3 FM de São Carlos, a Rádio Fiscar, venha para a live também. Acesse lá o Facebook da Rádio Fiscar 95,3 ou do Onda Esportiva, que você vai interagir com a gente, mandar sua mensagem, seu resultado e a gente, na medida do possível, vai falando o seu nome. Mas vocês sabem do que o pessoal está com saudade, está querendo ouvir? O pessoal tá querendo saber dos times grandes de São Paulo. O corintiano tá falando assim, mas e meu Corinthians?
Tá parado.
Quando que vai jogar meu Corinthians? Eu quero saber. E o meu Santos?
E o Parmeira?
Como é que tá? E o Parmeira? E o São Paulo? Quero saber de contratações. Quem traz pra gente as notícias dos times grandes paulistas? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. É ele, com o seu vozeirão direto de Marília. Renan Trindade, com o Giro dos Grandes.
Giro dos Grandes.
Boa noite, amigos do Onda Esportiva. Na volta das férias, o Corinthians teve na última segunda-feira o retorno de atletas lesionados, como Cleison, Jadson, Ralf e René Júnior. No vai-vem do mercado, o volante Maicon foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E por outro lado, para ser mais específico, o esquerdo, chega o lateral Danilo Avelar, por empréstimo do Torino da Itália. Ainda essa semana, pode chegar o atacante Jonatas, do alemão Hannover. Já o Santos teve o anúncio da permanência do técnico Jair Ventura, feito pelo próprio na tarde de ontem. Ricardo Gomes, chega para ser o novo executivo de futebol e responsável pela chegada de novos atletas, que, por sinal, ainda não vieram. Quem pode sair é o zagueiro Lucas Veríssimo. O clube tenta um acerto com o meia-campista uruguaio Carlos Sanches, mas ainda sem sucesso. Depois do imbróglio com o meia Gustavo Scarpa, o Palmeiras monitora a situação do jogador com cautela, já que apesar do habeas corpus em favor do atleta contra o Fluminense, isso não reativa o contrato com o Verdão. Keno, negociado com um time do Egito. Tchê para o Dinamo Kiev da Ucrânia. O lateral direito João Pedro, para o Porto de Portugal. E o jovem atacante promessa Fernando, de 19 anos, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, deram um lucro de quase 90 milhões de reais ao Alviverde imponente. Pelo lado dos vizinhos da Barra Funda, quem chega ao tricolor paulista é o equatoriano João Rojas, meia atacante apresentado na tarde de ontem. O clube ainda analisa a contratação do lateral direito Michel Macedo, do clube espanhol Las Palmas. Já quem pode estar de saída é o volante Petros para o futebol árabe, em transação quase certa. Eu sou Renan Trindade e essas foram as principais notícias do retorno dos grandes para o programa desta noite.
Tá aí, rapaz. Eu tava com saudades da voz de Renan Trindade.
Pozeirão.
Trazendo o giro dos grandes, alguma movimentação aí, né? A gente vê principalmente o Palmeiras faturando, né? Faturando uma grana alta. A boa notícia para a equipe do Palmeiras foi o fico do Gustavo Scarpa, né? Havia uma certa indefinição, inclusive até o Renan fechar essa edição do Giro dos Grandes, uma certa indefinição, mas parece que ele vai ficar mesmo, né? Na equipe do Palmeiras. O Corinthians aí com uma contratação já confirmada e uma na agulha, né? O centroavante Jonathan, né? Que joga, agora esqueci.
É o que tentou contratar alguns tempos atrás?
Isso.
Real Sociedade.
Isso. Marion Pontieri, você já tá com saudade do Brasileirão ou dá para esperar um pouco pra gente ver mais Copa?
Dá para esperar, né? A Copa do Mundo é muito legal, dá para esperar. Eu quero ver mais, sei lá, se pudesse mais 2 meses de Copa, eu veria facilmente.
Vai ser difícil a hora que voltar, né, cara?
É difícil. A gente fica órfão, né? O PG, o Corinthians contratando um jogador mais um pra não jogar, né? Aquele jogador que vai ficar encostado. O Corinthians é campeão em fazer isso, né? Contratou 3-4 centroavantes aí pra nenhum jogar, né? O Palmeiras ganhou uma grana aí só vendendo jogador de meia boca pra baixo. Ganhou uma grana
Keno é bom jogador, velho.
Ah, cara, mas assim, é um jogador que é dispensável pro Palmeiras, entendeu? Na minha opinião, o Keno, para o Palmeiras, é dispensável.
Ele Keno iria... e o William, os dois, a 80 por hora.
Creio que não. Então, assim, vendeu aí João Pedro, vendeu Keno, vendeu Tietê. Jogador que, pra mim, tá muito abaixo. Por exemplo, o Keno eu acho um bom jogador. Não para o nível do Palmeiras, entendeu? É um jogador que renderia muito bem na Ponte Preta, não dizendo que a Ponte Preta é menor ou alguma coisa do tipo.
A comunidade
campinense. Não, é que o peso da torcida é um peso diferente. O Keno tem o estilo de jogo da Ponte Preta, mas não tem o do Palmeiras.
Lucas Risse, quem você acha que se deu melhor aí nessa janela de Copa do Mundo?
É, cedo ainda. Melhor no sentido faturamento, não tem nem briga, né? O Palmeiras saiu à frente aí, disparado, conseguiu encher os cofres mais do que acho que já tem, né? O Corinthians estava atrás do Avelar, né? Há muito tempo.
Lateral, né, cara?
Antes do Sid Clay, muito... eu acho.
Então, o Sid Clay é bom jogador.
Bom jogador.
Eu acho que antes do Sid Clay.
Bom reserva.
E será que talvez o Atlético Paranaense não esteja encrespando aí? Né,
não sei.
Pra ele
eu acho difícil. Eu acho que o Corinthians já estava atrás. Era algo encaminhado, mas ficou travado. E aí deu certo com o Sid Clay antes.
Entendi.
E agora finalizou. É um empréstimo, né? Na verdade, 1 ano e meio, né? Até o... Ou 1 ano, né? Até o meio do ano que vem. Então, sei lá, eu acredito que o Sid Clay vem apresentando futebol mediano a bom, não tá comprometendo, então...
Eu acho o Sid Clay muito bom, cara.
Então, só se o Avelar chegar e comer a bola nos treinos aí, mas acho muito difícil mudar. É mais uma opção. Agora, essa informação do Jonatas, eu não sabia que você trouxe aqui. É, ele apresenta ser um bom jogador, assim. É alto, acho que ele é melhor que o Roger. Vamos ver.
Não joga no Corinthians, não joga. E São Paulo vendendo o Petros, né? Que, assim, né? Também é um jogador. É, pode vir a concretizar. Também, sinceramente, velho, pode ir embora que não vai fazer diferença.
Dei risada aqui, viu? Dei risada porque o Vitor Massola tá mandando incríveis mensagens. Né? Agora ele mandou: de perfil, PG está a cara do Ratinho.
Obrigado, a gente agradece sempre o carinho do web espectador. Henrique Nishihara, o que você achou desse intervalo aí pro Brasileirão?
Foi bom. Acho que sim. E o Palmeiras, eu tava vendo que conseguiu pegar 252 milhões, 54% já do que eles esperam até o final do ano arrecadar.
Meu Deus.
Eles conseguiram pegar.
Muito bem.
O Palmeiras tá sabendo fazer negociação demais. E o Gustavo Scarpa é novelista, né? Esse negócio vai, fica, ele sempre fez isso daí.
Muito bem, agora eu vou chamar aqui aquele quadro que todo mundo sempre espera, aquele quadro que sempre faz uma homenagem legal para algum artista, para algum escritor ou escritora, para a galera do esporte mesmo, muitas vezes, o Momento Memória.
Momento Memória.
PG, já que o assunto de hoje é o Brasil e Sérvia, todo mundo aí deve saber a relação passada, histórica, né, de divisões durante o período guerra e pós-guerra, e a Sérvia que já foi Iugoslávia, né, de alguma maneira. Aliás, Iugoslávia que apresentava sempre bons times, né, nas Copas, nos amistosos, enquanto seleção. E o momento de memória que a gente trouxe hoje é de 1986, um jogador que, embora seja um ícone, não é sempre, por exemplo, que a gente cita aqui. O Zico. O Zico é, sem dúvida alguma, se não um dos cinco, pelo menos um dos 10 melhores jogadores, na minha opinião, que já vestiram a camisa da seleção brasileira. E tem um jogo aí de 1986, um amistoso, em que o Zico ele faz uma verdadeira pintura nesse gol, né? Esse jogo o Brasil venceu de 4-2. O Zico faz essa pintura de gol que será narrada aí pelo também memorável Silvio Luiz. Vamos lá, vamos ouvir.
Vamos desempatar. Opa, deu vantagem. Bate. Olho no lance. Minha Nossa Senhora! Futebol do mundo, com toda a sua arte, com toda a sua malícia. Zico, a salvação do time brasileiro.
Que narrador e que jogador de futebol, que dupla, né, PG? Zico fazendo um golaço memorável e Silvio Luiz, que narração desse ícone aí, né, do radialismo brasileiro.
Exatamente, está aí mais uma vez o grande momento memória trazido pelo Marião Pontier. Diga lá, Lucas.
A Rede TV que comprou os direitos da Premier League de alguns jogos, né?
Sério, cara?
É, bacana. Aí o pessoal tava fazendo essa brincadeira. Não sei se o Silvio Luiz, que vai fazer as narrações da Premier League no segundo semestre, né? Alguns jogos, não são todos os jogos. Mas imagine só, Silvio Luiz
na Premier League. Sabe uma coisa interessante? Eu instalei há algum tempo, a maioria das pessoas deve ter aí aquele aplicativo Waze, né? Pra me guiar, sobretudo quando eu morava em São Paulo.
É pouco conhecido, tá começando agora.
Foi isso que eu falei.
O Marião fazendo o merchan. Tá iniciando.
Cara,
dá uma força pra galera.
Quando eu morava lá em São Paulo, sobretudo, eu precisava muito desse aplicativo. E tinha alternativas de você escolher vozes. E tinha a do Silvio Luiz. Yeah. Cara, eu instalei, eu me divertia demais. Só que ele atrapalhava no trânsito. Juro, porque eu falava assim, ó. Ele falava assim, ó. Olho no lance. Aí ele falava, vire à direita. Só que ele já tinha passado à direita, entendeu? Então, ele é icônico, inclusive no Waze, o Silvio Luiz.
Eu quero mandar... Diga lá, Henrique.
Que o Facebook conseguiu os direitos de TV aberta da Champions League, né? A Globo perdeu.
Sério, cara?
Olha, revolucionário isso aí.
O Esporte Interativo pegou
Rapaz, que o Henrique Nishihara não estava nesse microfone
ele,
aí.
Ele,
né,
sabe dos meandros da comunicação do Brasil.
É, exatamente.
É uma coisa inacreditável. Quero mandar um abraço para a Júlia Oliveira, para o Renan Gulo Lastória. Abração,
olha o
Renan.
Aí,
Renan. Quanto tempo, grande palmeirense. O Guilherme Ataíde realmente bombando a nossa live do programa de número 17, hoje, dia 27 de junho de 2018. Esse é o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3. Tá acabando, senhoras e senhores. Temos mais 10 minutinhos de programa. Você ouve a Rádio Fiscar 95,3 pelo aplicativo também. Um abraço pra galera que ouve a gente pelo aplicativo. Pra você que tá na live até agora, aguentando a gente, obrigado pela sua paciência. Escute e torça diferente com a gente. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo?
Vamos, temos coisas aí
Lucas
interessantes,
Risse, hein? Lucas Risse, pra você, qual foi o grande momento da Copa do Mundo até agora? Aquele auge, aquele ápice que te fez ou chorar, ou vibrar muito, ou passar nervoso, ou rolar no chão, ou ficar nu, sei lá, de repente, em algum momento de uma euforia maior. Diga para os nossos ouvintes, que momento foi esse?
Olha, rapidamente, eu penso em pelo menos três aí. Iniciais, o jogo entre Espanha e Portugal, 6 gols, 3 gols
logo no segundo
Ronaldo,
dia,
né? Segundo dia. Já mostrava que a Copa prometia ser o que se esperava, né? O que se espera de uma Copa do Mundo. Então, os 3 gols de Cristiano, os 6 gols da partida, me deixaram muito extasiado. A vitória do Brasil contra a Costa Rica, fazendo o gol, principalmente o gol do Coutinho, que foi o primeiro gol, né? O gol que deu o alívio aos 91 minutos. E hoje, né, principalmente o segundo gol da Coreia em cima da Alemanha, eliminando aquela que nos eliminou de maneira humilhante na última Copa do Mundo em casa, se despedindo em quarto lugar do grupo, atrás das 3 outras seleções que a gente já colocava atrás da Alemanha, né? As 3 outras seleções. Por enquanto, esses 3 momentos, para mim, até agora, incríveis.
Marião Pontieri, você diria que a seleção da Alemanha até agora deu mais alegria pro brasileiro que a própria seleção brasileira?
Eu acho que sim, viu, PG?
Cara, eu comemorei tanto aquele gol do México. Não sei se vocês comemoraram também. Eu tava assistindo
o gol
em casa.
Contra, você fala?
Não, na primeira rodada. Entendi. O gol do México contra a Alemanha.
Ah, sim.
Eu comemorei demais aquele gol do Lozano, né? Um gol, assim, de contra-ataque, que ele deu um corte em cima do Ozil. O goleiro Neuer ficou totalmente vendido. E a Alemanha não conseguiu empatar e nem virar aquele jogo. Depois, contra a Suécia, a gente acompanhou pouco, né, Lucas? Esse jogo. A gente teve um compromisso na escola. E, cara, a gente com o celular, ele tentando ver o que estava acontecendo. Foi um momento espetacular, aquele gol do Toni Kroos. E aí a gente pensando, não é possível, a Alemanha vai conseguir classificar. Só depende de uma vitória para cima da Coreia. E não é, rapaz, que a Alemanha perdeu para a Coreia. E eu tô com esse bigode hoje, Mário Pontieri.
É, por conta dessa vitória. Mas eu acho que, assim, ninguém esperava muito que a Coreia aguentasse a Alemanha. Esse é o ponto, né? A Alemanha não vinha...
Eu esperava. Eu tava...
Que a Coreia aguentava?
Tava confiante.
Falei pro
Lucas, eu queria vir de bigode hoje. Por isso que eu falei aqui.
Por isso que ele propôs.
É. O comentário geral, assim, acho que até pelo histórico, era que a Coreia do Sul não aguentaria a Alemanha. A Alemanha não vinha apresentando um bom futebol, é fato. Ela está em fase de renovação, é um time, uma seleção, né? Um país que trabalha com essa ideia de planejamento, né? Então, pode ter certeza, PG, eles foram hiper mal agora, né? Jogaram mal, se desclassificaram já na primeira fase, mas certamente em 2, no máximo 3 Copas eles serão campeões novamente, porque eles trabalham com esse lance da perspectiva, da projeção.
Longo prazo.
É, longo prazo. Como eles fizeram quando eles vieram aqui com aquela Copa acachapante que foi a de 2014.
Perderam em 2006 em casa, né?
Exatamente.
Foram mais longe, né? Mas perderam em casa, depois de 2010 também.
Só que Coreia, né, cara? Ninguém esperava. Então eu acho que o brasileiro, ele comemorou demais.
Eu acho que o Brasil,
último do grupo, eu acho que o Brasil, a Copa perde com a saída da Alemanha. Porque
dúvida,
tem toda uma movimentação em função da
Alemanha. A gente quer ver grandes jogos.
Grandes,
né?
Jogos.
Com grandes times.
Você imagina um Brasil e Alemanha, não desrespeitando o México, mas assim, historicamente, Brasil e Alemanha é um jogo muito mais chamativo do que um Brasil
e
México.
Final de Copa, né?
Final de Copa, 7-1 e assim por diante.
Exatamente. Eu quero dar um salve aqui pro Pedro Zanon, que tá entrando. Ele sempre acompanha o programa Onda Esportiva. O Gustavo Biazon. O Vitor Massola tá falando que três momentos chamaram a atenção: a eliminação da Alemanha, a classificação da Argentina e o bigode do PG.
Concordo plenamente. Agradeço. Com os três,
Vitor. Tá falando que eu tô a cara do Gilberto Barros.
Acorrentado, né?
Tá verdade. Grande Gilberto Barros. Por onde anda Henrique
Estou Nishihara? Estou me sentindo acorrentado.
Ele que é a nossa fonte de saber inesgotável do programa. Por onde anda Gilberto Barros?
Estou me sentindo acorrentado.
Ele deu uma entrevista esses dias, mas...
Olha lá.
Ele deu uma entrevista.
Henrique Nishihara viu a entrevista de Gilberto
Barros. A música
Barros.
Acorrentado de Gilberto Barros é uma maravilha.
Acorrentado. Verdade, ele lançou
Estou
um CD.
Estou me sentindo acorrentado. Como é maravilhoso. Procurem aí no YouTube.
Do LP.
É verdade.
É, procure no YouTube. Vale a pena.
Que eu acabo de dar uma dentada.
Ele é o Leão?
No microfone.
É o Leão.
É o Leão.
Isso. Procure no YouTube Acorrentado.
Vocês têm noção do que era a TV brasileira nos anos 90 e no início dos anos 2000?
Incrível. Nossa.
Era um salve-se quem puder. Eu lembro que o
Desde
programa...
Desde Chacrinha, né, que vem essa várzea.
Eu lembro que o programa mais sensato era aquele programa do Marcos Mion.
Nossa.
Como chamava? Na Band?
Na Band é Legendários, né?
Não, Legendários não, agora, é Legendários.
Antes do Legendários, cara. Tinha um programa totalmente, assim, sem noção.
Ele tinha da MTV, aquele que ele copiava os clipes.
Esse era bom.
Esse era muito bom.
Mas era passava sem noção total.
Totalmente sem noção.
Passava de terça à noite e ele analisava...
Não, e politicamente incorreto total, né?
Totalmente. É. Bom,
você bateu o dente aí, PG?
Só que o dente aqui no microfone.
Você bateu o dente, quebrou o dedo. O que mais você vai fazer hoje, cara?
A ponta do dedo já tá perdendo a sensibilidade agora. Quero ver como eu vou jogar videogame.
Você viu, inclusive, você viu que a narração do Silvio Luiz, o que ele falou? Ele te plagiou. Opa, opa, opa.
Esse já é meu.
Esse é teu. Esse já é seu.
O programa da banda era
Descontrole. É um mito, é uma lenda.
Cara, o programa Descontrole era uma coisa totalmente fora do senso de realidade.
Cara, né? E aquele O positivo, lembra? Como que é?
Grande Otaviano Costa.
Otaviano Costa, teve do H que era do Luciano Huck com Feiticeira. Piazinha, olha isso, meu irmão. Vai brincando.
Rapaz,
com a TV brasileira.
Tiazinha e Feiticeira.
Tiazinha veio antes da Feiticeira, inclusive.
Você que é mais jovem, você que nunca viu essas figuras...
Não procure no Google.
Tudo isso é felicidade pela classificação do Brasil e pela eliminação alemã.
Fugimos um pouco do tema, Lucas Isso. Você tá achando isso?
Não, Henrique Fontes traz também João Kleber. João Kleber aqui, o mito
do
João Kleber. Na Rede TV.
João Kleber.
Para.
Teste de fidelidade.
Oh, e o Serginho Malandro, então?
Ei, rapaz.
Marão Pontieri, Serginho Malandro e Supla, os dois a 80 por hora. Quem é mais louco ali? Se precisar de um louco, serve ali, não?
Creio que não.
Não serve, não tem como servir. A gente tá na Rádio Fiscar 95,3. Escute, torça diferente.
Abraço pro Alex.
O grande Alex, com certeza. Alex, abração pra você, o Alex, que tá na escuta do programa Onda Esportiva.
PG, terça-feira estive em São Paulo e descobri que a nossa audiência em São Paulo é bombástica.
Maior que a da Jovem Pan.
Maior que a Jovem Pan, sem dúvida alguma.
Tô obrigado.
Muito bem. Abraço, pessoal, do Colégio João 23 de São Paulo. É sempre muito bom estar com vocês.
Muito bem. Só repassando, então, para você, ouvinte do Onda Esportiva, os jogos de amanhã. Porque o pessoal às vezes fica assim, eles não vão falar dos jogos de amanhã? Eu não tô com a minha agendinha aqui perto? Eu não tô podendo acessar site nenhum agora? Eu falo para você, amanhã às 11 da manhã, Japão e Polônia, Senegal e Colômbia. Lembrando que a Polônia já tá fora, Japão, Senegal e Colômbia disputam as duas vagas para as oitavas de final. E no outro grupo, às 3 da tarde, Panamá e Tunísia, as duas já eliminadas, e Inglaterra e Bélgica, as duas classificadas. O que precisa ser decidido nesse grupo é quem passa em primeiro, quem passa em segundo. Lembrando, como a gente já falou, que os cartões podem resolver esse jogo. Se houver um empate, quem levar menos cartões é que vai para a próxima fase, para as oitavas de final. E aí que a gente vai ver se a Inglaterra e a Bélgica são tudo isso mesmo. Vocês não acham isso?
Eu acho.
Sempre se fala de Inglaterra e tal. A Inglaterra sempre decepciona. É. A Bélgica na última Copa decepcionou. O que você acha desse confronto amanhã, Henrique Nishihara? Inglaterra e Bélgica, quem leva?
Bélgica.
Falou confiante. Lucas Risse, quem você acha que leva?
Eu acho que da Inglaterra.
Inglaterra, Marion Pontieri.
Bélgica, e o futebol da Bélgica dessa vez eu acho que tá bonito. Acho que a Bélgica vai dar. Finalmente ela vai dar trabalho nessa Copa.
Muito bem. E o que dá trabalho, porque é muito bem feito, gostou desse gancho?
Nossa,
é o toque de letras que vem agora. Para fechar com chave de ouro esse programa, na voz marcante dele, Marion Pontieri.
Toque de letras.
Quem não conhece esse som ao fundo, PG?
Ah,
fala pra
não
mim.
Tem
Egue
como.
Mais um pouquinho, por favor, Henrique.
Não tem como. Cuidado só pra não cortar a gente do Facebook, hein?
Não, sensacional. Cara, esse som ao fundo, todo mundo conhece, é de ninguém mais, ninguém menos que Michael Jackson. Estou pra conhecer um fã maior de Michael Jackson do que o Silvinho, meu grande amigo Silvinho, que é irmão de Henrique Fontes, viu, PG?
Que não é o Blau Blau também.
Que não é o Blau Blau também, diga-se de passagem. O Michael Jackson, que nessa semana, né, dia 25 de junho, completou aí já 9 anos da morte de Michael Jackson.
Passou rápido, né?
Passa muito rápido. Então, o momento de memória de hoje é uma homenagem a esse mito, essa lenda. Eu arrisco dizer que é o maior nome da história da música mundial. Não só do pop. Seja goste você ou não do som ou dele em si, eu acho que se você perguntar em qualquer canto do mundo, em qualquer lugar, você falar o nome Michael Jackson, todo mundo vai saber.
Sim, e uma informação trazida pelo nosso Henrique, né? Hoje mais cedo, né, Henrique? Fala aí pra gente.
Pode falar, Henrique.
Sim, que o pai dele morreu aos 89 anos.
O pai dele, que era um desafeto dele, né?
Pai do Michael Jackson.
Morreu também essa semana, olha que interessante. Hoje, né? Na mesma semana, então. Quando se completam em 9 anos da morte.
Icônico, né, cara?
Icônico. E vale lembrar que o Michael Jackson não era lá muito dado aos esportes, mas ele era grande fã do Exeter, um time Exeter Seed, que acho que tem uma foto aí rolando no Facebook, ele com a, né, a bandeira, e que é um time da Inglaterra, né? E ele era grande aí fã dessa equipe, bastante desconhecida, a quarta divisão do futebol inglês. Fica aí a nossa homenagem a esse grande ícone da música, né, do entretenimento, do esporte também, por que não, né? Michael Jackson.
Muito bem.
Muito obrigado. É isso, PG.
Valeu, Lucas Riss.
Valeu, grande abraço. Estamos aí semana que vem. Esperamos para as quartas de final, certo?
É isso aí. Henrique Nishihara, bela estreia. Parabéns.
Obrigado. Um abraço. Até quarta que vem.
Valeu. Mário Pontieri, valeu. Muito obrigado,
PG. Obrigado. Obrigado, queridos ouvintes, queridos amigos, queridas ouvintes. É sempre um prazer estar por aqui. Até a próxima quarta-feira.
Muito bem, esse foi mais um Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3. Escute e torça diferente.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.